libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando nesse maravilhoso estudo dessa lenda do peixinho vermelho, que o Emmanuel vem apresentando esse livro Libertação com essa lenda, e ele conclui que do esforço desse peixinho que sai em busca de uma vida melhor, mas ele sai em busca de uma forma muito consciente. Ele faz uma avaliação da vida dele naquele pequeno lago, que na verdade ele descobre que não era nem um lago, era um poço, uma poça que eles viviam, né? Aqueles peixinhos ali. Mas um belo dia ele resolveu arriscar, passando por uma grade, e ao passar por essa grade ele perdeu algumas escamas, mas ele chegou a um rio, depois ele chegou ao mar, e no mar ele descobriu que mesmo que acontecesse alguma seca muito grande na terra, toda a água escoaria para o mar. E ele, lá no mar, ele entende sobre essa grandiosidade da vida, sobre a diversidade, porque ele conhece tantos peixes, conhece tantos perigos, tantas tentações, e ele começa a fazer uma avaliação e começa a se aproximar dos peixinhos simpáticos, ou seja, ele começa a organizar a sua família realmente espiritual. Mas ele não esquece daquele passado, naquele mundo primitivo, e ele volta para alertar a todos o caminhar, o estudo, o esforço, e pede para que todos aqueles peixinhos que eram gordos, que eles emagreçam para poder passar pela porta estreita. E essa imagem, esse ensinamento, que ele diz, olha, vocês precisam emagrecer, e antes o Emmanuel descreve na lenda que os peixes eram preguiçosos, gulosos, viviam apenas comendo e na sombra, é muitas vezes os nossos mentores falando, olha, a porta é estreita, emagreçam, larguem de mão esses sofrimentos, porque se nós fizermos uma avaliação do que realmente nos faz sofrer, nós vamos ver que nós sofremos muito mais por coisa que nós não temos.
Isso, exatamente.
E a gente fica numa agonia.
A Joana dá até um nome disso no livro Plenitude, não é? Que é o chamado sofrimento pela incompletude. Isso aí, para mim, foi um aprendizado muito bom, meus amigos, porque ela fala assim, ao invés da gente valorizar o que a gente tem, a gente sofre por aquilo que a gente não tem. E se Deus é pai, que ela coloca esse si, porque muitas vezes esse si é a nossa realidade, se ele dá a tarefa, ele dá o recurso. Gente, essa frase é tão, é uma afirmativa muito perfeita, não é? Como é que Deus vai mandar você com uma tarefa que não deu recurso? Então eu tenho, na verdade, todos os recursos para fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho isso.
Exatamente. E ele faz essa conclusão dessa lenda e um paralelo com o André Luiz, porque ele diz que esse esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. É o André Luiz que estava lá no umbral, né, mas passou pela porta estreita, buscou, se esforçou, estudou, aprendeu, avaliou, vivenciou e está retornando.
Exato.
Dizendo, gente,
exato,
não sofra o que eu sofri.
Exatamente.
Pessoal, a porta é por aqui. Ele está acenando a grade.
Exatamente.
Que o peixinho passou. E a porta é estreita. E para a gente passar, da mesma forma que o peixinho teve que perder algumas escamas, e ele passou porque ele já estava magrinho, porque a vida fez com que ele, sim, emagrecesse. A vida colocou ele numa posição que no primeiro momento era de injustiça, mas depois a gente viu que era numa situação de capacitação.
Misericórdia mesmo.
Estava capacitando ele para uma vida melhor. Será que a gente pode fazer uma reflexão sobre as nossas dores agora, hoje, por exemplo, e perceber, será que a vida não está me capacitando com essas dores, porque é tão interessante, por exemplo, lá na, onde eu trabalho, lá no abrigo, nós fazemos todo ano uma capacitação. E é muito puxado.
Exato.
Porque são o dia inteiro e de informação,
tem que aproveitar
de exercício.
O tempo mesmo, é exatamente.
Isso. E é uma coisa assim.
É cansativa,
dolorosa. É uma coisa assim, dolorosa. E será que essas nossas dores não é essa metodologia que Deus usa de uma capacitação? Porque o peixinho ficou capacitado, porque ele já estava lidando com o sofrimento, então tudo para ele já estava natural.
E na vida profissional, a gente vê que acontece isso, né? Então você pode ficar na sua loca, comendo, bebendo, mas você não vai sair daquilo. Mas se você quer, né, ter o prazer e se... Às vezes até, gente, não é nem a melhoria salarial, que se fala muito, mas é a competência profissional. Aí você vai fazer a capacitação, né? Algumas são remuneradas, outras não. Mas você tá querendo o que ali? Alguma coisa melhor, da qualidade de vida. Aí você fica aquele dia todo, porque não dá pra ser em parte. Então, às vezes são dias, ou muitas vezes uma jornada muito longa, cansativa. Porque aí no dia seguinte você tem que dar conta da vida comum. Mas você fica feliz porque, mas eu não tô mais competente.
É interessante, porque no primeiro momento do peixinho, nós poderíamos falar assim, nossa senhora, esse peixinho ficou traumatizado.
Exato.
E teve um dia que eu estava participando de um estudo, de uma orientação espiritual, e no grupo tinha uma pessoa que falou que lidar com criança é complicado, porque não pode traumatizar, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o espírito que estava ali falando se manifestou e falou que a psicologia é muito importante. Mas a psicologia, quando ela estabeleceu o trauma, ela criou um problema para a humanidade. É porque, em nome do trauma, as pessoas estão deixando de educar.
Exatamente.
E foi interessante que ele concluiu falando, minha filha, trauma também é de Deus.
Exato.
E às vezes nós confundimos isso, nós queremos evitar.
É porque a gente não traumatiza, mas mima.
Pronto, que é um
que
trauma.
É outro problema, que é muito sério, porque a vida vai dizer não em determinado momento.
Isso, e esse espírito, quando amadurecer, ele vai ficar com trauma de mimo.
Exatamente,
entendeu?
Exatamente.
Ele vai fazer, meu Deus, que coisa horrorosa.
A Joana
que é isso.
De Anjos, ela fala isso, acho que é no Desafios, Conflitos Existenciais, da Síndrome da Criança Mimada. Já vê que tem gente que, se for contrariada num pontinho, o dia acabou, né? A vida acabou. E na verdade, quer dizer, o sofrimento que a criatura tem em função de não ser capaz de suportar a contrariedade, isso é muito sério. É muito sério e artificial, não é? Porque, na verdade, a vida não vai girar em torno do meu umbigo.
Exatamente. E nós vamos ver aqui como é importante o trauma também.
Exato.
E realmente trauma é de Deus, porque esse peixinho... Ele poderia
tadinho,
ter...
Não é mole, não.
Ele não ficou com trauma, porque ele aproveitou aquela dificuldade e se fortaleceu nela. É, se fortaleceu nela. Eu tenho uma outra amiga que ela tem o filho dela e a namorada do filho está fazendo psicologia. E estávamos conversando e ela falou que que o pai dela era uma pessoa muito arrogante, começou a falar muito do pai, parará e tal, e que não suportava o pai e tal. Eu falei, olha, você está fazendo psicologia, né? O seu maior mestre está sendo seu pai. Agradeça muito, entendeu, a ele, porque quando as pessoas chegarem no seu consultório com esses problemas, o que você vai falar para elas? Agora você pode ficar paralisada nesse trauma e se achar coitadinha, entendeu? E passar o resto da vida choramingando. Ou você pode aprender e ensinar as pessoas a lidar com isso. Porque você está com a ferramenta do trauma e você está com conhecimento acadêmico de como ajudar. E se você, com esse conhecimento acadêmico, não está conseguindo lidar com isso, então eu acho que você não deve atender as pessoas ainda. Porque você está com a faca e o queijo na mão e, ao invés de você estar partindo para andar para frente, você está dando um recuo.
Exatamente.
Porque cada vez que você aprende alguma coisa acadêmica, ao invés de você se libertar do trauma, você culpa mais
Exato.
O seu pai e se acha mais coitadinha. Então, essas informações acadêmicas estão servindo para você apenas se acomodar na situação.
É como se fosse um recurso de acusação, não é?
Isso, é isso aí, ó. Está sendo um recurso de recordação que poderia ser um recurso de libertação.
Exatamente.
Porque foi o que o peixinho fez. Exato. Ele usou aquele recurso todo e se libertou. No que ele se libertou, ele compreendeu a galera. Tanto que ele voltou para ensinar isso. Com o coração aliviado, exato. Fazendo o seu papel, entendeu? É, porque aos feliz, nossos olhos, né? Ele poderia ser um bobo. Exato. Como ele é muito bobo, ele vai voltar
sofrendo,
lá.
Ainda vai encontrar aquele pessoal.
Mas ele está tão livre daquilo, exato. Que ele nem registrou mais essa situação.
Porque ele conheceu a verdade, é o que Jesus falou. Conhecereis a verdade vos libertará, não é? A verdade não aprisiona, ele ficou livre.
Exatamente, não? Eu estava falando para ele, então Cia... O seu estudo acadêmico, você identifica seu pai com a síndrome de tal e tal e tal, então estude ele cientificamente, analise ele cientificamente e aplique a ciência nele. O que, que a sua ciência está falando aí? Como lidar com esse caso? Tem que ter uma solução. Então, por que, que você não aplica na prática? Aí você vai ver o resultado. Aí quando chegar alguém no seu consultório, você não só vai saber de uma forma acadêmica, mas como você vai ter aprendido, que sim, que é o aprendizado real, que não é o teórico, mas o prático. Isso. Aí você vai dizer, ensinar com categoria, entendeu? Então, olha, também não se esqueça que o trauma é de Deus.
Quase.
E ele continua, encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. E realmente, né? A doutrina espírita...
Meu Deus.
E olha que a doutrina espírita esclarece, os mentores seguram as mãos, apoia, e tanta coisa boa acontece na nossa vida. É porque nós não temos olhos de ver.
É, a gente não presta atenção, não é? E não se apropria disso, porque se quanto problema, quanta dor é pelo menos suavizada. E, no máximo, deixa de existir nessa compreensão da vida espiritual. O que que esse fato, qual a repercussão que ele vai ter, por exemplo, daqui a 100 anos na minha vida? Agora, se sai de uma coisa, não vale a pena, não. Não tá valendo a pena, não. Ou então, que repercussão vai ter esse esforço que eu tô fazendo na minha vida? Não, vai valendo a pena. Ih, agora tá ruim, não, mas aí eu vou melhorar através dele e vai chegar um momento que eu vou agradecer de ter feito isso. A gente vê, muitas vezes, eu tenho um caso da família, na família. Então, assim, uma das minhas tias, né, ela se organizou muito, apesar de outras irmãs não fazerem a mesma coisa. Ela se organizou muito tudo isso. E na época, né, ela era até considerada como boba pelas outras irmãs. Né? Ah, porque fulana faz isso, fulana se priva disso, aquilo outro, né? Conclusão, ela envelheceu, tem uma situação assim, extremamente confortável e tem a possibilidade de ajudar os outros. Inclusive até pessoas que sorriram dela. Então observa só, não valeu a pena? E ela falou assim, no dia pra mim, ah, olhando pra trás, eu vejo como é que valeu a pena pra mim esse momento, né? Então, na verdade, ela até falou, o que eu fiz não foi sacrifício, não, foi previdência. Olha que coisa interessante, olha que lucidez.
Exatamente. Ah. E o Emmanuel continua falando. Fala, informa, prepara, esclarece. Realmente.
Esses verbos aí são muito bons, né, gente?
Porque todas essas obras do André Luiz, ela informa muito e prepara a gente e esclarece de tal forma que nós jamais vamos poder falar, eu não sabia.
Isso. E quando eu falei de dores, Berenice, a gente sempre fala isso, né? Mas eu falo assim como o testemunho pessoal, o quanto eu devo, André Luiz... A compreensão da desencarnação do meu filho. Gente, se eu não tivesse esse cenário de vida espiritual, né? Quer dizer, é a casa espírita, a doutrina, a atividade mediúnica. E esse estudo, eu com certeza ficaria como muitas mães naturalmente ficam. Porque não tem a informação, né? Não vivenciou isso. Então, isso, pra mim, o tesouro que é isso, porque a gente tem essa alegria, né? Porque é muito bom. Como a gente deve essa informação?
É verdade. E ele diz: há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. E nós vemos a nossa obrigação de falar sobre a doutrina espírita, de exemplificar a doutrina espírita. É interessante que muitas pessoas falam assim: futebol e religião não se discute. E realmente, não se discute mesmo, porque não é para se discutir. Mas entre discutir e falar, e
conversar, não é?
Existe uma grande diferença. E eu já falei aqui várias vezes, eu não era espírita, aliás, eu nunca tinha ouvido falar a palavra doutrina espírita, nunca tinha ouvido falar o nome Allan Kardec na minha vida. E, enfim, quando eu cheguei na doutrina espírita, eu descobri que uma pessoa que trabalhava comigo era espírita. E frequentava o mesmo lugar que eu estava frequentando. E eu fui falar: fulano, você era espírita? Eu trabalhei com você há quase 20 anos. Você nunca falou para mim que era espírita. Eu tenho certeza que se ele tivesse falado, eu não ia dar a menor bola. Mas pelo menos eu teria ouvido.
A informação.
Entendeu?
Né?
Exatamente. Porque a sementezinha tinha ficado plantada. Eu teria ouvido alguma coisa. Quem sabe teria despertado.
Exato.
Ah, não, porque eu não gosto de falar misturar, sobre né? isso e tal. Eu falei: olha só, você vai para um umbral, hein? Porque como é que a pessoa tem acesso a uma informação dessa?
Não é
querer fazer proselitismo, não é querer convencer ninguém. Mas é verbalizar.
É informar, né?
Informar que isso existe. Dar uma opinião sobre a luz da doutrina espírita.
E até conversar. No outro dia eu fui numa creche e tinha uma companheira passando por um momento, assim, complicado da vida dela. Aí eu falei assim: olha só, eu sei que você... E a companheira evangélica, né? É protestante. Eu sei que você tem uma visão diferente para isso. Mas nós espíritas, né? Entendemos como uma atuação, assim, assado, né? De situações trevosas, assim, que você dá outro nome. E ela me ouviu com atenção. E foi bonito, Berenice, que ela fez a associação entre o que eu estava falando e a crença que ela tem. Ela dá um outro nome, mas o fato ficou claro.
Uhum.
Que era uma interferência espiritual negativa, ela dá outro nome. Mas, então, assim, você pode conversar, porque às vezes a ideia da discussão é que há agressividade.
É.
A agressividade é quando há imposição.
Isso. E querer convencer a pessoa.
Exato.
Eu não quero convencer ninguém.
Não, não.
Mas sempre que eu tenho a oportunidade, que acontece alguma discussão, se a pessoa vem até onde eu estou e fala algum assunto, eu vou falar
expressar
e responder
opinião,
aquilo
exato,
sobre o que eu sei.
Exatamente.
E quando eu sei que a pessoa é muito envolvida em outra religião, eu sempre falo: olha, eu sou espírita e na visão, à luz
exato,
da doutrina espírita,
é assim.
Nós enxergamos isso assim, assim,
exatamente,
assado. Aí a pessoa fala assim: ah, eu não acredito. Acabou pra mim, ok.
Acabou.
E a gente continua conversando, entendeu? Sobre outras coisas e tal.
Eu
e pronto.
Vi, Berenice, um programa, né? Por exemplo, eu vejo. Da Bela, filha do Gilberto Gil, né? Um programa de culinária. Da TV aí do canal fechado. Então, ela falava sobre comida de criança, lanche de criança. E foi uma atriz nesse programa. E ela falou assim, né? Aí a atriz perguntou assim: mas aí, como é que é o brigadeiro, né? Aí ela falou assim: não, eu negocio, né? Eu converso. Aí a atriz virou e falou assim: ah, tem filhos também. Eu acho uma crueldade fazer isso com uma criança, eu não tenho coragem. Aí a Bela foi belíssima, assim: olha, eu estou informando, né, uma forma de educação. Agora, a criatura pode seguir ou não, mas eu estou educando minha filha. Eu achei assim. Ela falou de uma forma assim, educada, mas falou o ponto certo, né? Uhum. Se você quer deixar uma criança comer uma panela de brigadeiro, a questão é sua. Agora, ela informa. E foi muito interessante que logo depois teve um outro programa lá em que ela levou a filha. E é uma graça como é que a filha experimenta tudo. sabe o nome das coisas, o cheiro. Então, ela, na brincadeira, né? Uhum. Ela vai ensinando. E aí teve um momento até que a menina quis cortar um tomate como ela. Ela falou assim, não, Flora, isso aí tá muito rápido. Você não pode fazer tão rápido assim, né? Com a mamãe. Mas é uma forma de educação, do outro saber. Pode ser até que mais tarde a filha abra a mão, né? Isso. De uma comida saudável, mas ela nunca vai poder falar assim, minha mãe não me explicou, minha mãe não me falou.
Isso.
Então, é essa a nossa posição. É, né?
Lá no abrigo, são 12 oficinas, uma delas é a oficina de culinária. E nessa oficina, a gente trabalha isso, estimular a criança e o adolescente a comer de tudo.
Exato. Experimentar, não ter preconceito,
fazendo,
né?
Aí, ali a gente ensina higiene, e aceitação, experimentação,
nutrição, né?
Um monte de coisa ali. E a gente começou a perceber o gosto que eles estão tendo por essas coisas.
Isso.
Né? Porque estão entendendo que o que a gente está fazendo é para o bem deles.
Exato.
Nós não proibimos nada, mas nós mostramos uma coisa legal. Isso. Agora, isso é com você. Olha, esse aqui tem isto e tem aquilo. Nós estávamos com um problema lá com os adolescentes e eu chamei eles. Eu falei, olha, vocês são espíritos imortais. Vocês vão ter que dar conta dessa reencarnação que vocês estão tendo. Vocês já sabem sobre isso. Então, vocês vão morrer. Todos nós vamos morrer. Quando você morrer, você vai ter que dar conta o que você fez dessa sua vida. Você vai ter que decidir. Aí eles ficaram olhando, porque pediram para eu falar com ele. Eu falei, vou falar a minha maneira, entendeu? Isso é o quê? Botar responsabilidade na mão deles. Então, olha só, a comida saudável é essa. Isso aqui é bom. Agora, isso aqui é bom. Agora, por que isso aqui é bom? Você não vai obrigar todo mundo a comer dessa forma.
Não.
Você não vai porque...
Nem a gostar.
Exatamente. Né? Então, tudo que eu falo à luz da doutrina espírita, porque para o que eu vivencio, para a minha experiência de vida... Ela é o que me satisfaz,
melhor,
é o melhor. Com certeza, para o evangélico, o melhor é aquilo que ele sabe. Para o budista, o melhor é aquilo. Agora, se vier conversar comigo, eu vou falar. Quem for se associar, participar das atividades do Instituto Maria de Lourdes, também vai ter que ouvir o que é sobre a doutrina espírita, porque a casa é pautada na doutrina espírita. E o Emmanuel continua. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeleves palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. E nós podemos fazer uma bela avaliação agora sobre as nossas obras.
Isso.
Porque essas obras não é nada grandioso,
não
é nada magnânimo. É as obras ali, no dia a dia. É a obra do peixe.
Isso,
do peixinho ali. O que, que a gente
aproveitando o tempo, não é, gente? Esquecendo ou não dando tanta atenção ao mal. Porque parece, Berenice, que a gente tem uma viciação em darmos mais valor ao mal do que ao bem. É aquele negócio de sempre achar que não vai dar certo, né? É local, né? Ih, mas você vai em tal lugar assim, é muito perigoso. Gente, eu posso estar dentro da melhor casa do mundo, do melhor local do mundo, daqui a pouco vem a pala perdida, que não é perdida, e me encontra. Então, não, mas passar por aquele local assim. Ih, mas andar em tal lugar assim é esquisito. Porque à noite, porque ali tem isso e aquilo. Se a gente viver assim... vive assombrado, né? E a vida é possibilidade sempre, né? Então tem que pensar, se eu vivo de acordo com as minhas obras, que tipo de obra eu estou fazendo, até em termos de construção mental, né? O que eu estou gerando dentro de tudo isso? Então vamos pensar hoje, gente, pensar no melhor. Não é fazer jogo de Alice, não. É ter a certeza, como o Peixinho Vermelho fala, que o melhor existe e está ao nosso alcance. Então, que a gente possa buscar o melhor no nosso dia, não é? Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.